8 horas 36 minutos. Começa amanhã no Congresso Nacional o 4º Seminário Internacional sobre o Marco Legal da Primeira Infância. O evento dá continuidade à série de debates em prol do avanço desse Marco Legal da Primeira Infância, no qual o Brasil é pioneiro, uma lei recentemente aprovada pelo Congresso Nacional.
O evento é promovido pela Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, de Educação e Seguridade Social. Especialistas brasileiros e estrangeiros vão participar dos debates.
Bom, para falar sobre o assunto, nós convidamos o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, que é também deputado licenciado pelo PMDB Gaúcho, Osmar Terra, que é o autor do projeto de lei do Marco da Primeira Infância. Muito bom dia, ministro. Um enorme prazer tê-lo conosco. Obrigado por abrir um espaço na sua intensa agenda.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Isabel. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer aí participar do programa.
Bom, primeiro a gente se gabar um pouco aqui, né, deputado, porque nós pudemos acompanhar par e passo a transformação do seu projeto em lei, abrindo sempre que possível espaço para o senhor, para o deputado João Ananias, que foi o relator, porque a gente tem a dimensão da importância desse marco, porque são nos primeiros 6 anos, né, na chamada primeira infância, que a formação do caráter, das habilidades, em que traumas e carências podem repercutir para o resto de toda a vida, né? E parte da nossa população, inclusive, deve sofrer as consequências de uma primeira infância mal vivida. Em resumo, é algo importante para o país em todas as dimensões, né?
É, Nico, na verdade, nos primeiros anos de vida, o cérebro tem uma plasticidade enorme, ele se organiza e se reorganiza muito rapidamente. As conexões entre os neurônios, né, a formação de memórias, tudo isso ocorre com uma velocidade incrível, que nunca mais vai se repetir no resto da vida, né? E as funções básicas do cérebro, as habilidades, como tu falaste, as competências, né, do ser humano, a questão socioemocional, como vai se organizar esse processo emocional, porque a pessoa, a relação afetiva, né, que isso vai valer para o resto da vida, tudo se organiza muito cedo. É um programa que todo ser humano tem, que organiza todas as funções básicas, inclusive as redes de neurônios que vão comandar esse processo, elas vão se estabelecendo pelo estímulo do ambiente muito cedo, né? Então, a partir daí, é muito mais difícil alterar formas de sentimentos, padrão de estresse, por exemplo. Padrão de estresse se organiza até os 2 anos de idade, depois não se organiza mais, né? A maneira como tu reage diante das dificuldades, o estresse exagerado que tem às vezes em questões pequenas, tudo isso é fruto do que aconteceu contigo nos primeiros 2 anos de vida. Então ao conhecer esse assunto, a ciência desvendar esse assunto, ela abriu uma avenida enorme para desenvolvimento de políticas públicas, que tem enorme impacto. Uma criança já chega na escola sabendo aprender mais rápido, com maior facilidade, né, se ela teve um bom estímulo nos primeiros 2, 3 anos de vida. Se ela não teve, se ela foi maltratada, negligenciada, ela vai ter muita dificuldade de aprendizagem, ela vai ter uma criança com problemas emocionais, um adulto com problemas emocionais para o resto da vida. Até a prevenção da violência, ela começa com bons cuidados, com cuidados adequados nos primeiros anos de vida. Então tem um impacto enorme essa política pública, e é importante a gente não só fazer o seminário agora, fazer esse grande debate com especialistas de todo mundo, né, que vem aí, mas também de aplicar isso em políticas públicas, como nós estamos pretendendo fazer com as crianças mais pobres, as famílias mais pobres do Brasil.
Agora, o que muda com o Marco Legal da Primeira Infância, tudo isso que o senhor resumiu?
Se tornam obrigatórias políticas públicas integradas, voltadas para a primeira infância, né? Vai se estabelecer comitês de primeira infância em todos os municípios, em todos os estados, né? O governo federal vai trabalhar com isso também. As políticas envolvem educação, saúde, desenvolvimento social. Os espaços públicos vão ser ampliados para que haja possibilidade de maior interação das crianças com o ambiente, né? Da parte lúdica das crianças é aumentada também. Aumenta, inclusive, a possibilidade de convívio maior da família com a criança. Uhum. Né? Se aumentou a licença paternidade, né? Para 21 dias. Se trabalha a questão da mãe, que é presidiária, por exemplo, ela poder cumprir, se ela tem uma criança pequena, né? Hoje se leva a criança para a prisão, para a criança ficar na prisão para a mãe. A gente inverte um pouco, se o juiz entender que essa pessoa não representa um risco maior, ela pode vir para casa, ficar em prisão domiciliar, por ter um filho nessa fase de desenvolvimento. Né? Então, há uma série de avanços que essa lei, ela não é uma lei ideal, completa, né? Claro que ela obedece às possibilidades de fazer uma legislação dessa no Brasil, né? Mas ela avança muito em relação às questões, como se tratava a questão da primeira infância antes. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi um marco importantíssimo e é uma referência internacional hoje, continua sendo, ele não trata especificamente a questão da primeira infância, né? Porque na época que ele foi feito não se conheciam ainda os avanços de pesquisa nessa área. Então ela é um passo adiante em relação às políticas voltadas para a infância no Brasil.
Eu queria que o senhor, que é médico, inclusive especialista, né, no desenvolvimento do bebê aqui pela Universidade de Brasília, nos falasse também, deputado ministro, sobre a importância de brincar. Isso é algo que a gente não leva a sério, né? A gente não leva a brincadeira a sério quando se trata de crianças. E recentemente assisti um documentário que comparava os sistemas de ensino americano e o finlandês, que está alguns séculos à nossa frente. Me parece que o grande segredo da Finlândia é esse estímulo ao aspecto lúdico da infância.
Na verdade, o ser humano nasce para aprender com o mundo, né? O cérebro vai se organizando, como eu disse antes, ele é mais plástico, ele tem mais facilidade de formar novas conexões. Nós temos 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio, na vida adulta, em média, cada neurônio tem 15 mil conexões. Mas quando a criança nasce, ele tem 2 mil conexões. Né? Uhum. Eles vão formando novas conexões pelo estímulo. A criança organiza a visão. Quando ela nos primeiros 6 meses de vida, se organiza a visão. Né? Ela se organiza pelo estímulo da luz, das formas, das cores. Está uhum. organizando, é como se fosse uma formação em massa gigantesca de memórias das experiências que a criança está vivendo. Isso vai conformar o cérebro adolescente e o cérebro adulto dessa criança. Esse é um período de especialização na fase de adolescência, mas todas as informações que a criança recebe, e ela tem um impulso para curiosidade, um impulso para brincar, o que é a forma de aprendizado que ela pode ter, né? Ela experimenta o mundo na brincadeira, né? Ela interage com outras crianças, ela se socializa também na brincadeira, né? No brinquedo, né? É um momento em que ela acelera muito a organização das suas competências, das suas habilidades, que ela vai usar depois na idade adulta. Então é uma questão necessária. Se impedir a criança de brincar, dela procurar por curiosidade um brinquedo mais agradável, ter prazer na brincadeira, impede que ela tenha uma forma de aprendizagem essencial, né? Que vai ser importante logo adiante, até na escola, no futuro, né? Uhum. Então, a importância da parte lúdica, faz parte da evolução, né? Das competências humanas. O aprimoramento das competências começa com a brincadeira, né? Então fundamental para a criança, fundamental para o adulto, E os pais têm que entender, é importante que os pais, na verdade, nós temos que trabalhar com programas de educação da família também. Os pais entendam esses momentos importantes da criança e ajudem a criança a ter essa oportunidade de brincar, não se pode impor. Por isso que o trabalho infantil ele é devastador na questão do desenvolvimento humano, porque ele torna a criança, ele impede a criança de ter acesso ao brinquedo, ao lúdico. Isso não é só na família. Uhum. E a questão do lúdico não é só para quem tem condições de comprar brinquedo para criança, né? A brincadeira ela pode ser feita com coisas simples, né? Sim. A exploração do mundo ela é um impulso natural da criança, a interação com as outras é um impulso natural. Um pai pode fazer brinquedos, um pai preocupado com a criança pode fazer desenvolver, como a gente fez no Rio Grande do Sul, no programa Primeira Infância Melhor, uma parte do programa ensinando o pai a fazer brinquedos para as crianças, né?
Sim.
E brincar, interagir com elas.
Eu queria, inclusive, pegar essa trilha que o senhor nos aponta aí, que é do envolvimento das famílias e principalmente do conjunto da sociedade. Imagino que tenha sido um pouco frustrante para o senhor, como alguém que lutou tanto, ao lado de outros deputados aqui, para transformar esse projeto em lei. Inclusive, uma iniciativa que precisa ser dita é da Câmara, não veio do Executivo, como muitos pensam. Deve ter sido frustrante quando o que virou notícia apenas com a aprovação do Marco Civil foi o aumento da licença paternidade para até 21 dias, até bem menos do que o senhor gostaria que fosse. Não falta na sociedade, nos meios de comunicação, também um engajamento para que a gente tenha uma primeira infância mais atendida? A gente sabe que há um papel importantíssimo do Estado a ser cumprido por meio das creches, por meio de vários programas, mas é necessário também o engajamento do conjunto da sociedade nessa bandeira, não?
Com certeza. Eu acho que a questão de informação, né, Lincoln? Eu acho que precisa ter mais informação até para os formadores de opinião, né? Eu acho que está tendo um trabalho muito interessante, teve agora um seminário importante no Rio de Janeiro. Tem instituições que estão ajudando muito a divulgar, como a Maria Cecília Vidigal, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, tem um trabalho, eu diria, decisivo, junto com outras fundações, como a Bernardo Van Lier. São fundações que ajudam, agora fizeram um filme muito bonito, né, O Começo da Vida, que está no circuito comercial, mas uhum. pode ser acessado, inclusive, pelo YouTube, né, na rede.
Está no Netflix também, para aproveitar a propaganda.
Na Netflix está. E é um filme que mostra isso, mostra como se desenvolve essas competências, como é importante essa interação da família com a criança, né? Tem estudos muito interessantes longitudinais mostrando uma coisa que eu acho de uma delicadeza extrema. O fato da pessoa de apego, de afeição da criança, a pessoa que está mais com ela, que cuida mais, que atende suas necessidades, o fato dessa pessoa ler para a criança histórias desde o início, desde os primeiros meses de vida, mesmo que aparentemente a criança não entenda, né, mas ela está formando memória, né, do que acontece, e uma memória emocional, porque quando a pessoa que ela mais tem relações afetivas para, despende um tempo para ela, para contar histórias para ela, isso tem um valor inestimável. Uhum. É muito maior do que qualquer pessoa chegar e ler uma historinha para uma criança, né? Então, os estudos longitudinais feitos, inclusive, na Universidade de Pelotas, no programa de cortes de Pelotas, que é o maior programa do mundo hoje, que acompanha populações inteiras de crianças nascidas em determinados anos no município de Pelotas, no Rio Grande do Sul, mostra que o maior resultado na escola, o maior impacto em resultados de aprendizagem cognitivo está vinculado ao fato de adultos lerem histórias, adultos que são objeto de apego da criança, de relação afetiva da criança, lerem histórias infantis para ela desde o primeiro ano de vida. Isso tem uma relação, já se desenvolveram inclusive programas com isso, para até pais que são analfabetos, ou que não sabem ler, ou que não têm estímulo para ler, serem capacitados para ler histórias para as crianças. Tem um efeito extraordinário. Então, são pequenas coisas, às vezes, aparentemente sem muita importância, mas que têm enorme impacto no desenvolvimento da criança. Por isso que a licença paternidade. A paternidade é mais importante ainda pelo efeito indireto que faz na mãe. A mãe, quando a criança Sim. nasce, principalmente a mãe do primeiro filho, né, com o primeiro filho, ela tem um angústia enorme. Ela tem, inclusive, é um fato, é um momento que aparece a depressão materna. Né, aparece o blue, que a gente chama, que praticamente todas as gestantes têm depois que sai a placenta, perde aqueles hormônios que a placenta produzia. Mas lá 10% das mulheres entram em depressão severa, né, depois do parto. Isso tem um efeito devastador na criança. O pai estando ali para ajudar no momento que ela mais precisa, no momento que ela está começando a lidar com essa criança no mundo, né, é muito importante do ponto de vista de segurança emocional, né, para a mãe. Isso impacta na criança também.
Sim.
É, o ideal era ter, inclusive, a licença maternidade de um ano, como tem, ou mais de um ano, como tem na Suécia.
Sim.
Que os países escandinavos todos, que têm um padrão muito alto de educação, são países que têm uma licença paternidade e maternidade aumentada.
De um ano chegando a 2 anos em vários casos e com a possibilidade de transferência, né? Por exemplo, a mãe passar 3 meses para o pai ajudar. Quero até me permita, deputado, fazer uma menção elogiosa aqui, porque eu acho que esse tipo de iniciativa merece ser elogiada para ver se gera uma onda. A empresa Natura, logo após a sanção, anunciou que a licença paternidade deles não vai ser de 20, mas de 40 dias, inclusive para todos os casos de adoção, mesmo que não sejam pais, mesmo casais homoafetivos. Quer dizer, está dobrando a meta aí, né?
Agora, deputado, essa licença paternidade, até agora, é a única medida assim, efetiva, né, que a gente pode ver do marco legal da primeira infância, que já é lei, como o senhor lembrou, mas tem um processo aí de implementação de outras políticas que o senhor mencionou aqui. É, o senhor acredita que isso vai demorar muito, deputado Asmar Terra?
Não, eu acredito que é um processo, né, não foi dada as bases dessa política. Né? Agora, é claro que isso vai se desenvolver em cada município. Né? Em cada localidade do Brasil vai ter uma implementação gradual de políticas voltadas para a primeira infância. Portanto, que os municípios são condicionados pela lei a criar em comitês de atendimento integral dessa criança, na parte até emocional, no estímulo cognitivo, enfim, em todas as áreas. Isso é um processo que já acontece em alguns estados, é importante dizer isso, né? Uhum. Isso não é um processo, Pernambuco tem o Mãe Coruja Pernambucana, que é um programa que já pega milhares de famílias, né, em Pernambuco. O PIN, no Rio Grande do Sul, já tem um programa que já pega centenas de milhares de famílias que já participam de programas com comitês locais em pelo menos mais da metade dos municípios. Nós vamos partir de uma base, é um processo, né, e vamos estender as outras. Agora, no programa, dentro do Bolsa Família, nós estamos propondo, e hoje de tarde nós vamos ter uma reunião com as experiências todas do Brasil, as pessoas que comandam todas as experiências mais importantes do Brasil, para criar as bases de um programa vinculado ao Bolsa Família, para que todas as crianças das famílias do Bolsa Família, de 0 a 3 anos, tenham um acompanhamento em casa, semanal, e um programa de educação da família para o seu desenvolvimento pleno, das suas competências, das suas habilidades, das suas inteligências. Esse é um programa de grande impacto. Nós vamos trabalhar aí com 4 milhões de crianças, 3 milhões de famílias, e nós queremos iniciar esse ano, chegar pelo menos a metade dessas famílias no ano que vem e chegar depois à totalidade em 2018. É um programa que o presidente Michel Temer colocou como prioridade, né, junto com o fortalecimento das políticas sociais, que ele mostrou agora com o reajuste dado ao Bolsa Família, que estava 2 anos sem reajuste, né, e nós vamos trabalhar com essas famílias para ter aí uma nova geração de crianças, filhas das famílias mais pobres, mas com muito mais condições de aprender na escola, com muito mais condições de ter uma remuneração melhor que a dos seus pais no futuro e ajudar a família a sair da pobreza.
Ministro, agradecemos muitíssimo mais uma vez sua participação aqui conosco, já pedindo desculpa porque lhe pedimos 10 minutos e tomamos 20, mas a gente sabe da sua paixão pelo tema e a chance ímpar que tem, como alguém que foi proponente da lei e lutou muito pela sua aprovação, de ajudar a colocá-la em prática agora na condição de Ministro do Desenvolvimento Social. Nosso desejo de muito boa sorte nesse trabalho.
Eu que agradeço esse espaço, muito obrigado, e a informação que vocês estão proporcionando e esse debate dos meios de comunicação vai ajudar muito ao país todo a se engajar nessa mobilização pela primeira infância. Um grande abraço e muito obrigado aí, Alinco, Isabel, e a todos os ouvintes.
Obrigada,
perfeito.
Ministro.
Muito obrigado mais uma vez, deputado e ministro. E o deputado mencionou o filme O Começo da Vida. Você tem mais informações lá no site ocomecodavida.com.br. Recomendo muito, um filme belíssimo, um filme nacional, da Estela Renner. Está no cinema em algumas localidades, já está no Netflix, como mencionei, e está aí também disponível na internet. Não sei se de uma maneira oficial essa disponibilidade na internet.
Mas fica aí.
Está no Google Play, no NetNow, no Netflix, no iTunes e em alguns cinemas. Em Brasília, ele esteve durante a estreia aqui, que foi na primeira semana de maio.
Lembrando, Lincoln, que esse quarto seminário internacional sobre o marco legal da primeira infância vai começar às 9 horas de amanhã, terça-feira, no auditório Petrônio Portela, no Senado Federal. E o evento continua na quarta e na quinta, aqui na Câmara dos Deputados.
Perfeito.